Estou bem, vai-se andando numa nova fase da vida, como sempre, como se diz em relação às crianças e em relação a tudo o resto, tudo é fases. Olá, obrigada por ouvirem este podcast, já foram 100 episódios, o podcast tem sofrido algumas mutações ao longo do tempo. Inicialmente queria fazer mais comédia, talvez agora surja de novo. Eu reparo que há fases em que a comédia me sai mais naturalmente em podcast e em blogs e coisas do género, isto na década passada. E depois há outras fases em que estou mais introspectiva, mais observadora, mais aquilo que vocês têm ouvido. E talvez a comédia volte agora. Talvez. Vamos ver. Vocês querem comédia, vocês adoram comédia, então apareçam. Apareçam no podcast ao vivo, é este podcast, não sei ser, dia 30 de abril, é uma terça-feira, no Lisboa Comedy Club, em Lisboa. Os bilhetes estão à venda nos locais habituais e se estiverem apertados de dinheiro, porque é o final do mês, passam 12 euros. Também não é por aí além, se jantarem em casa, é dinheiro que poupam até. Ora, vamos lá a isso. Hoje tenho um anúncio para vos fazer, não sei se é relevante para vocês, mas para mim é. Vou deixar a rádio, novamente. Fiz rádio durante muitos anos no Grupo Renascença, comecei em 2007 e acho que fiz, sei lá, 12 ou 14 anos de rádio. Não sei, não tenho muita noção de tempo, mas foi mais do que uma década, seguramente. Comecei pela Mega e identificava-me bastante com a Mega na altura, em 2007. Depois a Mega passou por uma fase de dance music, que comecei a ficar ali um bocadinho esganada, já não era a minha coisa. Depois começámos a promover muitas festas de DJing e não sei o quê, também não era a minha área. Fui convidada para o café da manhã, antes disso, manhãs da RFM, na altura com o senhor chamado José Coimbra e Carla Rocha. Foi um grande elogio para mim, não queria ir, porque para mim a relevância ou o prazer de fazer rádio nunca esteve na quantidade de pessoas que ouviam, mas sim no quanto as podia divertir. Sempre foi esse o meu objetivo, que apercebi-me na Mega que era esse o meu objetivo sempre que comunicava. Como é que numa rádio temática musical, com tão pouco tempo de fala, conseguia aí enfiar qualquer coisa que fizesse com que as pessoas sorrissem? E sempre é isso que me faz, é isso que me move profissionalmente em quase tudo aquilo que faço. Depois então fui para a RFM para esse projeto, foi muito ambicioso convidarem-me para isso, eu não, como vos disse, não estava particularmente entusiasmada. Foi difícil porque entrei para um programa já muito estruturado, um programa que era líder de audiências há muitos, muitos anos, e há 10, acho eu, e entrar para esse projeto com duas pessoas que tinham essa experiência e que alegadamente estavam a incluir agora uma pessoa com muito pouca experiência em rádio, para melhorar o projeto, acho que foi ali complicado de gerir e não sei, não fluiu assim tão bem, não consegui, mas claro, isto é sempre tudo, não é, bilateral, não foi incrível para mim a experiência, porque pá, é complicado entrar ali numa lógica de grande entrosamento entre aquele casal e também adaptar-me a uma rádio diferente, apesar de nunca ter sentido grandes limitações. As pessoas diziam, como é que é trabalhar na Renascença, deves ter vários limites por ser uma rádio católica, e sim, cada vez há menos limites, e noto isso pelo trabalho da Joana Marques. Eu, como ex-funcionária, fico muito chocada que a maior parte das coisas ali passem. No entanto, sempre senti algumas dessas limitações com naturalidade, ou seja, eu acho que quando fazemos parte de uma empresa que defende determinados valores e que se assume publicamente como tal, nós estamos a concordar com eles, pelo menos a comunicar de acordo com os mesmos. Portanto, nunca senti uma restrição à minha liberdade, nem nunca foi complicado para mim, sempre aceitei como um desafio até à facilidade do humor que eu poderia desempenhar. Ou seja, era interessante dar a volta. E foi muito interessante. Mais tarde, depois, quando voltei para a Mega e fiz manhãs com o Paulo Pereira, foi o melhor projeto em rádio que eu tive. Foi das coisas mais naturais, mais fluídas, que mais me diverti e que... Pá, foi mesmo maravilhoso. Com aquele peso de fazer manhãs em rádio, que vocês já devem ter ouvido falar, é muito complicado, é acordar muito cedo, não sei o quê... Mas foi maravilhoso. Foi um programa com o meu nome, o que é bastante inovador, como em rádio. Não adorava essa ideia, no entanto, deu-me ali bastante margem para conseguir coordenar o programa, fazer mesa, que é uma coisa importante em rádio e que confere ali alguma autoridade. E também, pronto, lá está, coordenar conteúdos... ter ali um papel de decisão final, mas sendo que o Paulo Pereira e eu tínhamos o mesmo sentido de humor, era tudo muito fácil. Mais tarde, Guilherme Fonseca também fez parte do programa, gostei muito de trabalhar também com ele a nível de construção de sketches e de humor. Foi, sei lá, acho que foi o meu late night show. Foi muito, muito fixe. Mais tarde engravidei, saí do ar. Quando voltei, o lugar já tinha sido mais ou menos ocupado por outras pessoas que faziam mais sentido para a rádio. Voltaram a colocar-me a seguir e mais tarde fui eu pedir para sair porque já não me identificava com promover badochas e... É badocha? Festas às quais eu não ia. Não sei, sentia que os meus colegas tinham um tom completamente diferente do meu e que eu estava desatualizada e sempre fui apologista de saber sair. E então pedi para sair, comecei a ficar mais dentro da parte interna da rádio, que sempre gostei muito, de comunicação de marca, desenhar ações especiais para outras marcas, trabalhar, fazer a ponte com o departamento comercial, criar anúncios... Há muitas coisas que vocês provavelmente não saberão do que é que eu estou a falar, mas também não vos interessa, honestamente. Mas gostei muito de trabalhar no back-office. Sempre trabalhei, sempre fui das pessoas em rádio que tinha mais do que uma função, porque, honestamente, e sem querer ser depreciativa, ser apenas animadora pareceu-me sempre muito unidimensional, ou seja, para mim dizer só as horas e o nome das músicas que vêm a seguir e algumas informações é algo pobre, ou seja, não me faz feliz, não tenho sempre de acrescentar qualquer coisa, sinto que gosto que as pessoas fiquem a ouvir as emissões que eu conduzo com curiosidade para aquilo que vão ouvir a seguir e que fiquem surpreendidas e não mudar apenas o tom de voz de uma emissão para outra, já que a maior parte das rádios agora tem uma playlist. Portanto, para mim é essa a missão, é criar conteúdo surpreendente e que tenha um impacto nas pessoas, desejavelmente o riso, e que as anime. Lá está, eu acho que um animador deve animar e que um locutor deve locutar. E eu não... Locução não é... Claro que gosto de fazer vozes para anúncios e não sei o quê, mas esse tipo de trabalho não é a minha cena, esse trabalho mais tradicional. E acho que é um trabalho que faz sentido ao longo da emissão, que não faz sentido nas manhãs e que faz sentido nas manhãs, aliás, mas que ao longo da emissão também pode ser feito, só que de outra forma. Por exemplo, agora que acabou o projeto das manhãs, onde eu estava inscrita na Antena 3, era eu, Ana Marco e o Tiago. Fazia sentido humor aí e eu soube fazê-lo. Não sei se adequado ao target ou não, mas Pá, eu não distingo assim tanto o target de umas rádios para as outras, porque noto que existe sempre algum... Como é que eu ia te explicar? Alguma diversidade, não é? Por exemplo, na Antena 3 nós temos a ideia que as pessoas são muito cultas, que compreendem tudo aquilo que é transmitido, mas depois as manhãs tinham acesso também a um público menos erudito. Portanto, a minha postura, trabalhando numa rádio de serviço público, até porque não conseguia ter outra postura, não tenho assim tanta informação genérica cultural na minha vida, genérica, ou seja, de cultura no geral, e de cultura em particular, de cinema, de artes, eu gostava de desempenhar o papel da pessoa average que estava a ouvir esses conteúdos, que é para facilitar a vida de outras pessoas que estivessem a ouvir, um bocadinho como um hospital público académico, não é? Que os gajos vão lá experimentar coisas. E esse papel, acho que é um papel nobre, mas que, lá está, devia enervar bastante as pessoas mais cultas, como dizia António Costa Santos, porque acabava por ser uma quebra de ritmo, não é? Explicar algumas coisas e parecer que não me adequava àquele mundo, ao mundo das pessoas que têm essa, tiveram ao longo da sua existência, essa liberdade de tempo, de espaço, essa curiosidade, essas referências, e conseguirem falar delas com naturalidade. Uma das vantagens que eu tive ao trabalhar neste projeto, nesta rádio, além de conhecer os meus colegas, apaixonei-me pela Ana Marco, acho-a uma mulher, nem a mulher, é uma maravilha, acho que devia ser considerada património mundial, e foi das melhores coisas que estas manhãs me deram. Tal como voltar a fazer rádio, é engraçado como uma pessoa se despe de determinada profissão quando deixa de a praticar, mas que quando volta, nota que está tudo lá na mesma. É como voltar a rever um velho amigo que não alimentámos essa relação, mas que depois reparamos que, sim, nem por isso as coisas mudaram assim tanto. É engraçado, estamos juntos na mesma, as piadas são as mesmas, é giro, e voltar a fazer rádio foi muito giro nesse aspecto. Outra coisa foi conhecer pessoas como o António Costa Santos, que são pessoas que também abraçam essa perspectiva de serviço público. É uma pessoa que é maravilhosa. Sou completamente fascinada por António Costa Santos, uma pessoa que, das pessoas que me dão menos medo a envelhecer, ou seja, eu nunca conheci muitos velhos que não fossem velhos cansados e resmungões. E o António Costa Santos também não é assim tão velho, tem a idade dos meus pais, mas já não me envolveria emocionalmente com ele, romanticamente, porque a diferença de idades é bastante. E ele é casado, que parvoíce. Que explica cultura e vive cultura com humor e com humildade. E por isso, e também por conviver com o Tiago Ribeiro e com a Ana Marco, aprendi muito a nível de cultura, das referências, da paixão que eles têm e do quanto isto é natural neles. Relaciono isto muito também com o Miguel, meu namorado, também é assim, e gosto de estar rodeada de pessoas que me ensinem coisas. O meu melhor amigo também é assim, gosto muito disto, gosto, acima de tudo, gosto muito de aprender. Acho que é uma postura que é nobre e que traz propósito na vida, não é? Ser humilde, aprender, deixar os outros aprenderem, transmitir a mensagem de forma cativante e eficaz. E trabalhar neste projeto foi muito, muito interessante. É muito engraçado ter esta experiência em dois modos de rádio completamente diferentes. Trabalhar numa rádio privada que sobrevive de audiências e, portanto, existe um objetivo concreto para o qual as pessoas têm de trabalhar, e existe essa preocupação, essa sofreguidão de criar projetos para serem patrocinados por marcas, de estudar formas de falar, que tipo de conteúdos, ou seja, a personalidade ou o pessoal poderá ser um bocadinho negligenciado em prol desse objetivo e torna-se então um desafio fazê-lo passar entre linhas. Mas existe, comparativamente com o serviço público que eu tive acesso, uma missão coletiva, muito engraçada, uma espécie de gamificação do trabalho, que depois, apesar das audiências não serem algo que se respeite totalmente pelo método de recolha de dados não ser muito fiável, não que... O Barem e essas instituições não estejam a fazer um ótimo trabalho, mas não se consegue medir tangivelmente assim tão bem quantas pessoas ouvem de determinada rádio e durante quanto tempo. As amostras são, não é? São complicadas, tudo o resto. Mas é muito interessante estar a trabalhar numa rádio que corre para uma meta e depois numa rádio que se auto-saboreia. Uma rádio que transmite cultura com uma missão mais centrada para fora, no sentido em que querem mostrar mundo através dos seus conteúdos, ou seja, muitas rubricas a falar de cinema, de teatro, de música, e uma curadoria não geral, ou seja, apesar de, acho eu, não se definir um target à partida para o projeto, acho eu, existe um trabalho direcionado para um determinado grupo de pessoas, que são as pessoas que querem abraçar mais cultura na vida delas. É muito giro, muito giro. É muito giro ver a diferença, ver a calma, ver o tipo de personalidades e a sua adaptação às várias missões. Existe um maior individualismo num lado do que no outro. Não consigo generalizar, não é? Mas um individualismo positivo, porque cada pessoa tem a sua contribuição a dar para o projeto. Foi muito engraçado, foi uma experiência muito engraçada, mas à semelhança de outros projetos dos quais fiz parte e de outras fases da minha vida, em que, por exemplo, ter a minha filha numa escola que não foi incrível e que não ia ao encontro daquilo que eu desejava, só quando saiu dessa escola, quando tive a oportunidade de atirar nessa escola e que vi o quanto me estava a pesar nos ossos, na respiração, no sono, porque o ser humano tem uma capacidade gigante de relativização, de adaptação, especialmente quando existe necessidade, não é? É sempre bom ter algum dinheiro certo ao final do mês, especialmente a desempenhar um trabalho que se gosta e que é divertido, não é? Mas agora que sei que o projeto vai acabar, sinto um alívio gigante em voltar ao meu estado anterior de freelancer mais free, e estou muito desejosa que acabe esta minha participação neste projeto. É saber sair. Existiu aqui uma espécie de, além de terminar o projeto, porque realmente sofreu muito ao longo do tempo, a entrada de uns, saída de outros, as manhãs da Antena 3 não têm tido assim tanta constância quanto isso dos seus participantes, que não tem sido, que eu não acho que seja necessariamente negativo. Acho que refrescar as coisas também é importante, e não sei até que ponto é que é necessário criar um projeto de origem com outros nomes para sentir que é um projeto de jeito. Acho que é interessante. Mas de facto estou muito aliviada por sair, estou muito entusiasmada com esta nova fase e muito grata pela oportunidade que tive. Foi mesmo magnífica, foi a convite de Ana Marco E acho que Tiago Ribeiro também, no início, achou alguma graça à sugestão da minha entrada, depois teve que haver vários ajustes, como é natural. E, epá, desejosa. É saber sair. Houve então esse desajuste, creio eu, do meu sentido de humor e da rádio que eu gosto de fazer e daquilo que é o universo Antena 3. Não, o género de humor e aquilo que eu gosto de apresentar e aquilo que me corre nas veias não é o mesmo da identidade da Antena 3. E portanto, tal como outros projetos que acabam naturalmente, neste caso o projeto vai acabar em si, mas por exemplo sítios de onde saí, como Sidekick do Maluco Beleza, Sidekick da Prova Oral, Sair da Mega do Ar, existe uma timeline, não é? E das relações amorosas também, e é bom saber sair em grande no sentido em que é preciso enquadrar estas coisas na cabeça, não ver como um fracasso, não ver como uma rejeição, ver sim como algo bonito enquanto aconteceu, mais um desafio em que se aprendeu, mais pessoas que se conheceram, voltar a fazer rádio acima de tudo. E tenho alguma tristeza de... Tudo bem que só tenho 37 anos e ainda falta acontecer muita coisa na minha vida. Tenho alguma tristeza em pensar que quinta-feira será o último dia que farei FM, mas já tinha feito também passos com isso e, tal como diga muita gente, eu não sou geek da rádio, como por exemplo Tiago Ribeiro é. O Tiago tem uma paixão incrível por este meio, é mesmo uma pessoa que vive, que respeita, que investiga, que sonha, que sente rádio. Eu sinto mais a comunicação 360. Gosto de comunicar em podcast, gosto de comunicar digitalmente, gosto acima de tudo de comunicar em palco, acho que tem sido a minha forma mais livre de ser. Mas tenho alguma pena de baixar a via, no meu caso de desligar o botão do meu microfone e de dar um tempo à rádio, espero eu. Espero eu ou não, lá está, não sei. O final de uma fase acho que traz sempre alguma nostalgia. Portanto, queria só, exato, fazer essa referência do quão é importante saber enquadrar saídas e o quanto a terapia, a psicoterapia faz parte disso e tem feito parte disso para saber sobreviver e contextualizar mudanças de forma positiva e produtiva. Se vocês estiverem a passar por uma fase desse género, aconselho-vos vivamente a instalarem a aplicação Highwell, que é uma aplicação nova, onde vocês podem fazer terapia digitalmente com psicólogos adaptados às coisas que vocês querem trabalhar em vocês, não é? Ao invés de irem um bocado pela recomendação de um amigo ou não sei o quê, porque é importante encontrar um psicólogo que faça fit com aquilo que vocês precisam para também ser útil, e a Highwell faz isso. É uma plataforma que já tem experiência noutros países, que chega agora a Portugal, e ainda por cima tem desconto se utilizarem Joana 20, o que é muito fixe, porque terapia às vezes pode ser uma coisa bastante cara, e se conseguir baixar o preço é ainda melhor. Lá está, serviço público também, é que as pessoas tenham acesso à terapia gratuitamente. Existem alguns sítios onde poderão fazê-lo, mas se puderem, a Highwell é incrível, é um serviço muito interessante que muitas pessoas já estavam à espera e que vos poupa tempo em deslocação, que além de ser bastante prático é muito útil. Portanto, saquem a Highwell, código Joana20, e aproveitem para, tipo, em vez de a vida vos acontecer, vocês fazerem acontecer a vida. Calma, Chagas Freitas. Mas é muito isto. É delicioso encarar estas mudanças como novas oportunidades e parecer que existe um renascimento da vossa pessoa E estou entusiasmadíssima com vários projetos que estou a pôr em marcha, e é como se tudo voltasse ao zero, mas com uma riqueza ainda maior por ter feito parte deste projeto. Portanto, obrigada às pessoas que me têm ouvido na Antena 3 e que me irão acompanhar doravante. Obrigada aos seguidores e ouvintes deste podcast e pessoas que seguem o meu trabalho e que ouviram também a Antena 3. Obrigada ao Tiago Ribeiro, à Ana Marco e ao Manuel Silva, às pessoas com quem eu convivi ao longo deste ano, diariamente, e que tiveram que me aturar e que eu tive que aturar também. E pá, acima de tudo, obrigada à rádio. Foi mais um ano muito divertido. Ah, obrigada também à direção da Antena 3, né, por me ter dado esta oportunidade. Mas acima de tudo, obrigada à rádio, porque foi bom voltar a vê-la, a ouvi-la, neste caso, a fazê-la. E será sempre uma parte muito importante do meu coração e da minha pessoa. Portanto, um beijinho para vocês. Venham assistir ao meu espetáculo ao vivo, porque é muito engraçado esta passagem do áudio para audião, do áudio para o físico. É muito giro, e é giro ver como se adapta hoje, como é que as pessoas se adaptam aos vários formatos. Venham ter comigo dia 30 de abril ao Lisboa Comedy Club. Não sei se será ao vivo, os bilhetes estão à venda nos locais habituais. Um beijinho e até amanhã. Thank you.